Seguimos aqui com o Especial das Seis. Eu sou o Jorginho Rodrigues, presidente executivo do Olodum, e hoje vim aqui a convite do Especial das Seis para falar sobre o videoclipe de Michael Jackson, They Don't Care About Us, que contou com a participação do nosso Olodum e foi gravado no Pelourinho em fevereiro de 96. Esse clipe deixou uma marca muito importante na história do Olodum. Depois que gravamos esse clipe, sem dúvida, a marca, a música e o trabalho social do Olodum se espalhou rapidamente pelo mundo inteiro. Afinal, a gente tinha feito uma colaboração com ninguém menos do que o maior ídolo pop do mundo. E Michael Jackson sempre teve esse poder, essa força de transformar o ambiente em que ele passava, em que ele tocava, e com a gente não foi diferente. Um dos fatos que ajudaram bastante nisso, além da gravação do clipe, que foi visto por mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, o fato dele ter usado as camisas do Olodum. Naquela ocasião, ele vestiu uma das camisas do Olodum, a tradicional camisa branca, fez um corte no meio, porque é muito quente, né? Depois vestiu outra, e uma vermelha, o colete, e assim os produtos da loja do Olodum ficaram conhecidos, a marca do Olodum que ele popularizou por ter usado nesse clipe também, e gerou ainda mais interesse naqueles que ainda não conheciam o trabalho do Olodum. Em 96 a gente já tinha iniciado a nossa ação internacional, mas o clipe com o Michael Jackson, sem dúvida, levou a gente para um outro patamar. Foi uma participação grandiosa, uma participação em que a gente se orgulha muito. E a partir desse clipe, da visibilidade internacional que esse clipe gerou pra gente, o Olodum conseguiu abrir mais portas, fazer mais parcerias e desbravar novos caminhos pelo mundo afora. E nós temos uma gratidão imensa por isso, porque, como eu disse, uma alegria um artista no Brasil escolhido para gravar um clipe com Michael Jackson. Uma alegria maior ainda ver este ídolo usando as nossas vestimentas, fazendo daquele clipe um material de divulgação enorme do trabalho do Olodum. É um trabalho que fala de igualdade, da luta contra o preconceito, discriminação e em prol das crianças da comunidade do Maceió Pelourinho. O nosso objetivo naquele clipe foi alcançado e a parceria musical ficou eternizada e a gente tem muito orgulho disso. Bom, e agora no Especial das Seis eu te convido a ouvir mais uma música de Michael Jackson do álbum History. Fique agora com Beat It. Michael Jackson influenciou toda uma geração de produtores culturais, de artistas e de amantes da música com seu jeito único de interpretar canções, de dançar, a sua perseguição por uma excelência musical e criação de espetáculos que é imbatível até hoje. E nós do Olodum temos muitas coisas em comum. A gente usa a forma como Michael Jackson se apresentava e queria ser visto como uma referência para fazer bons espetáculos e criar temas e criar assuntos que tenham a ver com a nossa filosofia, com o nosso jeito de cantar, com o nosso jeito de interpretar, mas com a nossa verdade. É isso que nós entendemos que Michael Jackson deixa de legado, especialmente para o Olodum. Um jeito singular de se apresentar, de falar sobre todos os temas e de sim combater a discriminação, a violência que ele sofreu por conta da sua história, né, na infância e adolescência, até chegar onde ele chegou, e por todo o processo com a sua doença, que ele lutou para desmistificar e provar que poderia, independente da cor da sua pele, ser um homem negro fazendo sucesso no mundo e encarando todas as dificuldades que viriam a partir das suas escolhas, né? Nós sabemos que não foi fácil, muita gente discorda, muita gente concorda com o que ele fez com relação à sua questão de saúde, mas não podemos negar a força, a influência, da referência que ele foi para toda uma geração e para gerações futuras que fazem música, que se inspiram em alguém para ter um trabalho diferenciado e com a excelência que ele sempre imprimiu nos seus shows, nos seus espetáculos, nos seus clipes. E certamente esse é o maior legado que ele deixou para toda uma geração. Nós temos muito orgulho de fazer parte da história dele. Como eu disse, há 30 anos, ser escolhido para gravar um clipe, né, sendo o único artista do Brasil até hoje que fez parte de um momento da carreira de Michael, para a gente é uma honra, um orgulho e uma gratidão imensa, né? Agora, fechando esse especial das seis, a gente vai ouvir aqui Michael Jackson numa faixa inédita do álbum History. Fique agora com a música que foi tema do programa de hoje, They Don't Care About Us, que traz a participação do nosso Olodum, os reis do samba reggae. Vamos lá!
Eles não ligam pra gente.
Chegamos ao fim deste especial das seis, em que falamos e celebramos os 30 anos da gravação do clipe de Michael Jackson, They Don't Care About Us, com o Olodum no Pelourinho. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, pode nos seguir nas nossas redes sociais, Olodum Oficial, e acompanhar toda a nossa agenda, nossa história e todas as novidades que virão por aí. Foi um prazer estar na sua companhia, muito obrigado e até a próxima.
O especial das seis de hoje está terminando e contou com a produção de Juliana Brito. Fique por dentro das atrações do programa, seguindo a Educadora FM nas redes sociais. Eu sou Leto Vieira, obrigado por estarmos juntos e até a próxima.
Educadora FM é sua, é da Bahia.
Este é o som que agita a sua manhã de sábado.
Requer comigo pela noite inteira. No samba, merengue.
As vertentes da música brasileira de balanço pra você curtir e dançar.
Mas que swing é esse, menina?
Todo sábado, swinga, às 9 da manhã, aqui na 107.5 Educadora FM, em nosso aplicativo e no site educadorafm.ba.gov.br.
Educadora FM é sua, é da Bahia.
A partir de agora, Giro da Manhã.
Olá, muito bom dia, 2 de julho, quinta-feira, na data máxima dos baianos, dia de repensar a história do Brasil, relembrando a nossa história. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Giro da Manhã, que está no ar com informações, serviços e notícias para você, ouvinte da Educadora FM. Na produção de estúdio hoje, Beatriz Bulhões. Boa tarde, Beatriz, boa tarde também a minha parceira de bancada, Bruna Ferraz.
Olá, Renato Cordeiro, bom dia. Renato tá dando boa tarde porque ele tá acostumado com multicultura.
É mesmo, né?
Mas é bom dia.
Pelo menos eu consegui não falar multicultura.
Isso.
Vamos ver quantas vezes, vou fazer um bolão de quantas vezes eu vou falar hoje. Gente, eu tô aqui na lojinha porque Thaís Seixas está no circuito e já tá trazendo informações diretamente de onde acontece o desfile, o cortejo cívico do 2 de julho, tá bom?
É isso, e a gente vai tocar o programa por aqui. Dou bom dia também para Valdemir Cabral na operação de áudio. E é claro, para você também, aqui na sintonia da 107.5, para você que nos acompanha pelo site educadorfm.ba.gov.br, pelo aplicativo Educador FM 107.5, ou também que nos ouve pela TV. A gente vai junto até as 7:30 da manhã, ao vivo, acompanhando tudo de perto, tudo que está acontecendo lá nos festejos, nas celebrações de 2 de julho, e tudo que acontece também por todo mundo, você vai acompanhar aqui, e você participa também, mandando sua mensagem no WhatsApp, 719-9731-7762.
Manchetes do dia.
Metro 1, Brasil inicia a preparação para oitavas da Copa contra a Noruega, grupo que se reapresenta após folga pensando nos europeus.
G1, completamente desinformada, diz Flávio Bolsonaro após Michele repostar vídeo sobre festas de Vorcaro. Em evento do PL Mulher, senador criticou insinuações de que ele poderia estar em eventos do então dono do Banco Master.
Correio, TCA reabre depois de 3 anos, públicos e artistas celebram o retorno do principal espaço cultural da Bahia.
Aratu On, 2 de julho terá esquema de segurança com 1.300 agentes em Salvador. Esquema especial dos festejos inclui reconhecimento facial e câmeras de monitoramento.
Giro da Manhã, trânsito.
Vamos falar do trânsito na capital baiana, olhando primeiro aqui as imagens das câmeras de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública. Vamos ao Campo Grande, local que esteve aí ontem, cheio de gente com festejo em celebração ali, a reabertura do TCA. Por ali, trânsito com intensidade, mas sem nenhum tipo de congestionamento. E logo em frente ao próprio TCA, a gente tem um trânsito mais tranquilo, né? Ali quem sai ao lado do Ixhotel da Bahia, a gente tem um pouco mais intenso, mas em frente ao TCA, totalmente tranquilo. Falando agora da Avenida Paralela, a gente tem dois trechos, o primeiro ali logo na entrada do Imbuí, o trânsito um pouco movimentado no sentido aeroporto, mas sem nenhum tipo de retenção, e a mesma coisa acontece logo mais à frente na entrada do bairro da Paz. Tanto no sentido aeroporto quanto no sentido centro, trânsito fluindo tranquilamente.
Pois é, obviamente os acessos, né, à região onde acontece o circuito, né, o cortejo cívico do 2 de julho, não poderiam estar diferentes, tudo vermelhinho no Google Maps. É o caso aqui do Corredor da Lapinha, Rua Saldanha Marinho, e a gente vai falar então já já sobre essa situação do trânsito, né? Usuários de ônibus de Salvador vão ter hoje um reforço na operação dos terminais de integração de Lapa, Pirajá, Acesso Norte e Águas Claras. É o que afirma a Secretaria Municipal da Mobilidade, com base em um planejamento montado para o feriado da Independência do Brasil na Bahia, valendo até às 8:30 da noite e sempre que houver aumento na demanda. Também acontecem desvios por causa das interdições progressivas, com bloqueio do trecho entre a Lapinha e a Praça Municipal, fazendo os ônibus que circulam pela região passarem por percursos alternativos. Conjunto de intervenções completo pode ser conferido no site da CEMOB. A operação inclui pontos provisórios de táxi e mototáxi na rua Saldanha Marinho, na Caixa d'Água e na rua João das Botas, no Canela.
E por causa do 2 de julho, a Prefeitura de Salvador promove mudanças nos ascensores da cidade. Somente o elevador Lacerda estará em operação hoje, isso das 7 da manhã até 9:30 da noite. Enquanto os demais equipamentos, a exemplos dos planos inclinados, estarão fechados e só voltam a funcionar normalmente amanhã.
6:36, como a gente falou, né? Hoje, dia da Independência do Brasil na Bahia, povo nas ruas, e quem tá nas ruas também acompanhando o desfile cívico é a apresentadora titular aqui do Giro da Manhã e hoje também repórter, sempre teve alma de repórter, Thaís Seixas, muito bom dia.
Bom dia, Renato. Bom dia, Bruna. Todos os ouvintes do Giro da Manhã. Pois é, alma de repórter sempre fica, né? E aqui, por aqui, já nasceu o sol a 2 de julho. Eu tô aqui no Largo da Lapinha, em frente ao Memorial 2 de julho, que é onde tudo começa, né? Cheguei aqui bem cedo, por volta de 5:30 da manhã. Saíram já os carros aqui da Cabocla e do Caboclo, que já estão no ponto de partida aqui na Avenida Principal, rumo à Ladeira da Soledade. E às 6 horas, pontualmente, já houve aqui a alvorada de fogos anunciando esse início, né? A gente está aqui esperando para o início oficial da cerimônia, com hasteamento das bandeiras, a presença de autoridades. E aí eu vou falar agora um pouco sobre essa edição, né, do 2 de julho, 203 anos da independência do Brasil na Bahia, com o presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro. Guerreiro, bom dia. 2 de julho, né? A gente traz nesse ano o tema A Libertação da Bahia. Né? E com foco no patrimônio, o que é que foi feito para preservar o patrimônio, o que é que está sendo feito para marcar também essa data cívica aqui da Bahia?
Começar mandando um abraço aí para todos os ouvintes da Educadora, essa rádio fantástica, né? Sempre com a cara da cidade, com a cara da Bahia. Bom, esse ano a gente se deteve muito na questão patrimonial, porque a festa do 2 de julho é uma festa que é a própria alma, a própria imagem da cidade de Salvador, a memória da cidade. Então a gente partiu para a recuperação dos principais monumentos do 2 de julho, a Fundação Gregório de Matos e a Prefeitura de Salvador. A gente recuperou o monumento ao 2 de julho no Campo Grande, que é o mais importante, aquele monumento lindíssimo, né? A gente recuperou Maria Quitéria aqui no percurso, o Panteão de Pirajá, né? Porque é onde a batalha final aconteceu. Ontem a gente teve lá numa solenidade lindíssima a chegada do fogo simbólico. E a grande notícia é que finalmente nós abrimos o processo de tombamento aqui da Igreja da Lapinha, que é uma igreja que tem características especiais dentro da cidade de Salvador, únicas. Então é isso, é preservando a tradição que a gente pode projetar o futuro.
Pois é, e a gente está aqui em frente à Igreja da Lapinha, né, que Guerreiro falou aqui. Guerreiro, em relação à programação desse ano, começou, né, já teve aí algumas, já tiveram aí algumas ações, como você falou, ontem o fogo simbólico chegou a Pirajá, hoje é a programação principal aqui do desfile cívico, e tem mudanças também nessa programação por causa da Copa do Mundo, né? Que mudanças são essas?
Olha, a gente começou ontem com o show do Cortejo Afro, né? Hoje a gente tem encontro de filarmônicas sob o comando de Fred Dantas no Campo Grande. Amanhã a gente tem Jerônimo e o Baile da Independência. E a grande novidade é que o Caboclo volta para casa mais cedo. por conta do jogo. Preste atenção, não é porque todo mundo vai assistir o jogo, é porque a cidade vai estar lotada, a gente tem o Olodum no Pelourinho, o Caboclo não iria conseguir passar. Então, para evitar acidentes, a gente antecipou a volta do Caboclo para o dia 4. Então, a gente tem o show de Mariana de Castro, imperdível, às 16 horas no Campo Grande, e às 18h30, a tradicional volta do Caboclo, que é um momento que, para quem não conhece, é muito interessante.
Muito bem, falei aqui com o Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Matos. Obrigada, viu, Fernando? Bom desfile aí para vocês.
Para vocês também, ouvinte da Educadora, saio de casa, venham para cá.
Pois é, só para lembrar aqui que Guerreiro falou em relação à permanência dos caboclos no Campo Grande, né? Os caboclos saem daqui da Lapinha hoje, ficam lá no Campo Grande, para as pessoas depositarem frutas, né? Fazerem seus pedidos. E no sábado, dia 4, é que eles voltam também em uma caminhada aqui de volta até a Lapinha. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui direto do desfile cívico do 2 de julho. Volto com vocês aí no estúdio.
Muito bem, obrigado, Thaís Seixas. Pois é, o Guerreiro falou, né, do Fred Dantas, ele vai ser um dos entrevistados hoje do Multicultura, gente. E vamos passar aqui a bola para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes que estão mandando mensagens pelo 99731-7762. Rafaela Sinclair, bom dia, meu povo. Feriado, bom feriado a todos e muito descanso.
E a gente tem mensagem também aqui do nosso amigo que está sempre pronto, Magnaldo Santos. Ele já deu bom dia antes mesmo do programa acontecer e achou que estaria aqui Lise, Thaís, deu beijo para todo mundo, bom dia para todo mundo. Disse que estava ligado no giro e focado no treino da saúde do corpo e da mente. Mas quem está aqui comigo hoje é Renato Cordeiro. Thaís está nas ruas, como você bem ouviu, e ele mandou aqui a foto dele da flor, né? Sempre manda a foto de uma flor e disse, no dia 2 de julho, uma borboleta que nos traz notícias boas, assim aguardo o giro da manhã. Colocou aqui a borboleta pousada da flor lá no quintal dele.
Já se pita puxando minha orelha, porque eu comecei falando boa tarde, só faltei falar em multicultura, né? Já se falou, Renatinho, bom dia, ainda é manhã.
É, pois é, Lenilda também mandou sua mensagem, viu? Ela trouxe aqui que falou, né, sobre a entrega do novo TCA, falou que é um espetáculo que foi oferecido, disse que não pôde estar lá, que viu do sofá, mas que não perdeu nada pela TVE. Salve, menino Renato Cordeiro.
Obrigado, Lenilda, avisando já já, a gente vai ter matéria feita pelo Rafael Lopes sobre a reabertura do TCA. Mandar um salve também para nossa ouvinte Lise Silvani, mandou mensagem pelo 99731-7762 e disse aqui, bom dia, educadora, vivo 2 de julho, saindo para Lapinha, atendeu aqui o chamado de Fernando Guerreiro para o povo ir para Lapinha para conferir o cortejo na nossa data maior. Vamos saber como é que vai estar o clima para quem quiser atender ao chamado para o 2 de julho?
Giro da manhã, previsão do tempo.
Segundo a agência Climatempo, o feriado baiano vai ser de sol entre muitas nuvens e pancadas rápidas de chuva a qualquer hora na faixa litorânea e na zona da mata. O interior do estado deve apresentar tempo mais firme e seco.
E em Salvador, sol com algumas nuvens e períodos de chuva rápida, mínima de 22 e máxima de 27 graus.
Na histórica cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, previsão indica dia com chuva leve, céu predominantemente nublado à noite. Temperaturas variam entre a máxima de 27 e mínima de 21.
Em Santo Amaro da Purificação, o dia terá céu nublado e parcialmente nublado, com previsão de chuva leve isolada a qualquer momento, mínima de 21 graus na madrugada e máxima de 27 graus nas horas mais quentes do dia.
Muito bem, 6 horas e 43 minutos. O presidente Lula, pessoal, não vai participar do 2 de julho neste ano. Durante passagem por Alagoinhas ontem, ele disse que o motivo é a inauguração do túnel Major Salles do ramal Apodi, que conecta a Paraíba ao Rio Grande do Norte e vai permitir que as águas de transposição do Velho Chico cheguem ao Oeste Potiguar. Mas ele, em Alagoinhas, oficializou a mudança simbólica da capital do país para a Bahia no 2 de julho. Um projeto que já havia passado pela Câmara e pelo Senado. Também em Alagoinhas, o presidente participou da inauguração do Hospital Regional Litoral Norte, primeira unidade de saúde financiada pelo novo PAC do governo a entrar em operação. O centro médico conta com 190 leitos e trata de especialidades como neurologia, cardiologia, oncologia e clínica pediátrica.
E já em Itaparica aconteceu o ato que oficializou a construção da ponte entre Salvador e a ilha. O presidente Lula e o governador Jerônimo Rodrigues participaram do ato simbólico de cravação da primeira estaca da construção, que terá mais de 12 quilômetros de extensão, envolvendo investimentos de 11 bilhões e 600 milhões de reais. Ao lado de Lula, o governador Jerônimo Rodrigues afirmou que não se trata apenas de uma ponte.
É um sistema viário oeste. Quem vem, presidente, do oeste com cargas de grãos, de algodão, de fruta, vai economizar até 200 quilômetros. É economia, Santoro. É o tempo dos motoristas, dos caminhoneiros. Então, essa ponte tão sonhada, a partir de hoje, nós damos, Miriam, visibilidade à obra.
Segundo o governo do estado, a obra que integra o novo PAC vai representar uma integração logística e socioeconômica da região metropolitana de Salvador, Recôncavo e Baixo Sul, Extremo Sul e Chapada Diamantina. Mas o presidente Lula destacou a necessidade de que a ponte não traga problemas ambientais e também sociais com a especulação imobiliária.
Porque atrás de coisa boa também vem coisa ruim. E é preciso que a gente não permita que a especulação imobiliária tome conta dessa ilha. O que acontece com a especulação imobiliária em muitas cidades do Brasil? Chega o cara com muito dinheiro, vai desalojando o pescador que está com a casinha dele perto da ria, vai desalojando o cara que está plantando a sua macaxeira e vai ocupando e vai construindo um prédio e vai ocupando. Daqui a pouco, vocês estão vivendo numa cidade que não tem mais sol, de tanto prédio que vai ter aqui. Vocês precisam passar para a história com duas coisas sagradas. Primeira, tiveram coragem de fazer a maior ponte do Brasil e da América Latina aqui. E a outra, é que tiveram coragem de frear a especulação imobiliária. Aqui vai ter que ter área de preservação, para que a ilha não perca a sua essência. A essência da tranquilidade, do bem viver que vocês adquiriram aqui. Até eu gostaria de morar aqui.
O contrato da concessão da ponte Salvador-Itaparica prevê 35 anos de duração, sendo o primeiro para estudos e obtenção de licenças e autorizações, 5 anos de construção, seguidos de 29 anos de operação e manutenção sob concessão.
Agora, 6 horas e 46 minutos, após mais de 2 anos fechado, o Teatro Castro Alves reabriu as portas. A reinauguração da sala principal, ontem à noite, celebrou a história do palco, que se tornou símbolo da cultura baiana e reuniu alguns dos maiores nomes da nossa arte. Rafael Lopes.
Memória, emoção e curiosidade. O Campo Grande, em Salvador, voltou a viver uma noite histórica com a reabertura do Teatro Castro Alves. Entre lembranças e novas expectativas, quem esteve no evento celebrou o retorno de um dos mais importantes espaços culturais do país.
Eu adoro o Teatro Castro Alves, já estive aqui inúmeras vezes, mas acho que a memória mais especial foi a reinauguração de 93. Eu vim com meus pais, teve show de Maria Bethânia, de Gal Costa e de João Gilberto. Assim, foi um dia inesquecível. Eu espero realmente que agora o TCA chegue nesse novo TCA, que eu tô sentindo também o cheirinho de novo, né? Uma loucura, uma alegria, que seja realmente um lugar para todos.
Ver esse prédio, né? Esse ícone do Brasil, que é o Teatro Castro Alves, totalmente requalificado, reacende na gente essa inspiração para que a cultura é um dos caminhos para que a gente fortaleça a sociedade.
É difícil até de mensurar a importância que tem esse teatro aqui para todo o estado. Então ver ele assim sendo reinaugurado agora é assim de uma alegria muito grande.
E se para o público a noite foi de emoção, para quem faz da arte uma profissão, a reabertura representa um novo fôlego para a produção cultural baiana. O ator Sullivan Bispo estava radiante.
É muito bonito, muito especial, muito importante. Quando a gente ocupa esse palco do TCA, se vê no TCA e tem esse teatro de portas abertas, a gente tem a certeza que a continuidade da nossa arte negra na Bahia é ainda mais potente, ainda mais resistente.
O sentimento é compartilhado por artistas de diferentes linguagens, como a coreógrafa e diretora do Balé Folclórico da Bahia, Nildinha Fonseca.
Saber que a gente está com uma potência como essa aqui, né, enquanto ferramenta mesmo, está sendo extremamente importante, não só para mim, que estou aqui como artista, mas também para toda a comunidade. A primeira vez que eu estive nesse palco, eu tinha 17 anos de idade, e foi justamente aqui nesse palco que eu entendi o que eu iria ser, o que eu sou hoje.
Inaugurado em 1967, o Teatro Castro Alves é um dos principais marcos da arquitetura modernista da Bahia e é tombado pelo IPHAN. Fechado desde o incêndio de 2024, o espaço passou pela maior intervenção desde a construção. Cerca de 2 mil trabalhadores participaram das obras e foram homenageados durante a cerimônia. Com investimento de 260 milhões de reais, em parceria entre os governos federal e da Bahia, a reforma incluiu o restauro das fachadas e interiores, modernização tecnológica, melhorias de acessibilidade e medidas para garantir mais sustentabilidade ambiental. A cerimônia teve a presença do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues. O secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, destacou o significado da reabertura.
Cultura não é luxo, cultura não é desperdício, cultura é um direito, cultura é expressão, cultura é cidadania, cultura é uma formação social e um meio de transformação, seja num pequeno ginásio, seja numa escola, seja num espaço qualquer, ela precisa desses templos para se realizar plenamente. E é isso que nós estamos celebrando aqui, a volta do nosso maior templo, que é o Teatro Castro Alves.
Ao longo de quase 6 décadas, o Teatro Castro Alves recebeu alguns dos maiores nomes nacionais e internacionais da música, teatro e dança. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, lembrou da relação pessoal que construiu com o espaço e destacou o papel do Teatro Castro Alves na cultura baiana e brasileira.
Essa entrega é como selar uma aliança, uma sinalização de um compromisso inabalável com o sentimento, com as histórias contadas através das habilidades humanas que se expressa através da arte e da cultura. O novo Teatro Castro Alves renasce para a Bahia e para o Brasil, ocupando um lugar no panteão dos grandes e melhores teatros, não só do Brasil, mas da América Latina. Parabéns à Bahia pela volta desse monumento e a dignidade que faz parte da história das artes cênicas brasileiras, que carrega também o nome desse poeta maior, o grandioso Castro Alves, que disse para nós: ó bendito que semeia livros à mão cheia e manda o povo ler.
Após a solenidade institucional, o palco voltou a cumprir a principal missão, a arte. O concerto Bênção ao Novo Teatro Castro Alves, com a Orquestra Sinfônica da Bahia, sob a regência do maestro Carlos Prazeres, teve a abertura do balé do Teatro Castro Alves. Em seguida, reuniu grandes artistas baianos em apresentações individuais e encontros especiais, como o de Lazo Matumbi e Virgínia Rodrigues.
Homem que diz tô, não tá, porque ninguém tá quando quer.
Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Vai, não vou.
Outro encontro marcante uniu a voz consagrada de Simone à nova geração representada por Suede Nunes. O encerramento ficou por conta de Gilberto Gil.
Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás.
O artista cantou alguns dos maiores sucessos e falou sobre a importância do Teatro Castro Alves.
Foram tantos que passaram por aqui como eu, colegas, amigos, tantos modos de representar o espírito humano, a alma humana, através de suas artes. Essa casa vem abrigando por tanto tempo, não é, gente da música, do teatro, da dança. É a terceira vez que essa casa foi obrigada a se refazer, a se restituir nos seus propósitos, enfim, queimou 3 vezes. Mas estamos aqui, as cinzas como a fênix nascendo das cinzas, renascendo das cinzas, o Teatro Castro Alves. Viva o Teatro Castro Alves.
No fim da apresentação, Gil convidou todos os artistas para se juntarem a ele, celebrando o início de um novo capítulo na história do maior palco das artes da Bahia. Rafael Lopes para a Educador FM.
Subo nesse palco, minha alma cheira talco, como bumbum de bebê, de bebê. Minha aura clara.
É interessante o Gilberto Gil falando, né, sobre o TCA, ele que nesse ano participou também da história, de um momento importante da história de outro teatro, né, no Gamboa. Recentemente ele esteve lá, né, participou, fez um show solo e agora marcando presença na volta do TCA, TCA que vai receber Fernanda Torres, gente, em agosto. Tem uma programação maravilhosa de coisas por acontecer. Fernanda Torres vai trazer de volta o espetáculo A Casa dos Budas Ditosos em agosto, já anunciou pelas redes. Então é o TCA voltando e com ele muitas coisas bacanas. Agora, às 6:54, ouvintes mandando mensagens aqui pelo 997-317762 para o Giro da Manhã. O nosso ouvinte Magnaldo. Renatão, meu garoto, um abraço, bom feriado para você. Ô, rapaz, obrigado. Para você também, Magnaldo.
Bom dia também para Pimenta, que já mandou sua mensagem. Olha só que elegância. Desejou um bom dia para a princesa, que no caso sou eu, e eu também é o príncipe Renato. Que Deus proteja todos vocês.
Rádio engana. Eu penso aqui, 30 quilos de maquiagem só pra ficar feio. Pergunta pra Bruna.
Não, nada disso, nada disso. E ele aqui deseja um bom dia a todos, que Deus proteja todo mundo. Um beijo, querido.
Mandar um salve também pra Giovanni Taxista. Lembro-me da década de 80, no verão, o Teatro Castro Alves fazia por semana show de 3 dias, sempre de um cantor. Foi quando conheci Virgílio, Zélito Miranda, Carlos Pita e muito mais. Pois é, Giovanni, que volte o TCA e volte em projetos, inclusive como o Domingo no TCA, sabe? 11 da manhã você poder ver uma atividade, um espetáculo no TCA, que volte com muitas coisas legais. 6:55, vamos falar de carreira e emprego. Acompanhe a Jéssica Paulo para saber se alguma oportunidade te contempla.
Giro da Manhã, carreira e emprego.
A empresa Conecta abre 122 vagas de emprego em Salvador para as áreas de supervisão de operações e atendimento ao cliente. Tem oportunidade para quem busca o primeiro emprego e também em vagas home office. Mais detalhes sobre o processo seletivo e o link para inscrição estão disponíveis no site conecta.pandap.infojobs.com.br. No município de Mata de São João, no litoral norte do estado, também tem vaga que não exige experiência na Gelateria São Paulo. Para participar da seleção, o candidato precisa apenas do ensino médio completo, conhecimento em operação de caixa e disponibilidade para trabalhar em escala 5x2. Os interessados podem se inscrever até o dia 29 de agosto através do site sampaologelato.gup.io. E nas obras sociais Irmão Dulce, na capital baiana, tem oportunidade para agente de recepção. A instituição está buscando um profissional com ensino médio completo que tenha no mínimo 6 meses de experiência em cargos similares. As candidaturas podem ser feitas no site obrassociaisirmandulce.gup.io até o dia 13 de julho. Jéssica Paulo, para Educador FM.
6:57.
E agora a gente volta a falar lá do Largo da Lapinha com ela, Thaís Seixas, que acompanha ao vivo o desfile cívico do 2 de julho, as celebrações antes da cerimônia começar. Thaís, bom dia de novo. Olá, como é que estão as coisas por aí?
Oi, Bruna, bom dia novamente. Pois é, como você falou, a gente está esperando a cerimônia oficial começar com o hasteamento das bandeiras. Que fica, né? Essas bandeiras são hasteadas ali em frente ao Memorial 2 de Julho. Para quem não conhece, o Memorial 2 de Julho, né, chamado também de Pavilhão 2 de Julho, é um local aqui no Largo da Lapinha onde os caboclos, né, a cabocla e o caboclo ficam guardados durante o ano. E esse local também pode ser visitado durante o ano, né? Gratuita a visitação, a pessoa pode vir. Tem outras coisas também dentro, né? Não é só um galpão que acomoda aí os carros do caboclo e da cabocla. E esses carros, né? Eles saem daqui em direção ao Campo Grande, né? Em direção primeiro ao Pelourinho e na parte da tarde em direção ao Campo Grande. Enquanto a cerimônia não começa, eu tô aqui na rua, né? vendo aqui muita gente já, apesar de ser só 8 da manhã, que haverá o hasteamento das bandeiras. Tem muita gente já aqui aguardando. Os carros do Caboclo e da Cabocla já estão aqui rumo à Ladeira da Soledade, né? Parados aí esperando o início do circuito, do desfile cívico. Eu vou conversar aqui com duas irmãs, Jaciara e Jacimeire, que estão aqui já aguardando o início do desfile, né? Vou falar primeiro com Jaciara. Muito bom dia, Jaciara. Me conte, é uma tradição familiar? Vocês vêm sempre ver o 2 de julho?
Sim, é tradição familiar. Desde pequena, meus pais traziam a gente e até hoje nós estamos aqui. É uma festa muito popular, certo? E todo ano não posso perder. Minha filha daqui a pouco está chegando, que a gente foi sempre desde pequena aqui. É uma festa muito boa, animada, sabe? E a tradição permanece ainda.
Maravilha, então, né? Passando aí entre gerações familiares. Jacimeire, que é a irmã de Jaciara, também está aqui esperando, né, Jacimeire? Para você, qual a importância também de vivenciar esses momentos, né? Um momento importante para a luta da independência do Brasil aqui na Bahia, né? E também celebrar com esse cortejo. Tem programação musical, mas também a questão cívica, né? O desfile cívico de mostrar o nosso patriotismo, a cidadania do baiano. Qual é a importância disso, de você estar aqui nesse momento?
É importante, né? Porque eu sempre vim para essa festa, nunca perco, todo ano estou aqui presente, né? É uma festa muito bonita, né? Bem popular ela, né? Então, eu moro aqui na Lapinha, né? Então, desde quando eu comecei a morar aqui, que eu frequento aqui a festa.
Maravilha, muito obrigada, viu? Bom desfile para vocês. Então, moradores daqui da região e também moradores de todos os lugares, né? De Salvador e fora de Salvador também, vem aqui participar do desfile cívico do 2 de julho. Eu vou seguir aqui até o final, viu, Renato? Vou primeiro para essa parte do Pelourinho e durante a tarde vou também até o Campo Grande, onde tem outra cerimônia com a presença de autoridades. Mas no Multicultura eu volto para trazer mais informações, dizer onde é que eu tô, conversar com pessoas e mostrar, né, trazer um pouquinho aqui do desfile cívico para os nossos ouvintes. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Thaís, nossa repórter aí, gastando bem a sola do tênis, porque vai precisar, que esse cortejo exige de uma repórter caminhante como essa, Thaís Seixas, que volta depois no Multicultura com mais informações diretamente do cortejo cívico do 2 de julho. Hoje, você sabe, é dia 2 de julho e é claro que a gente não poderia deixar de fazer um gancho para dizer que todo dia é dia de alguma coisa, não é, Beatriz Bolhões?
Hoje é dia de quê?
Bom dia! Pois é, hoje é dia 2 de julho, independência da Bahia e feriado em todo o estado, mas isso a gente já sabe, né? Então vamos para uma coisa curiosa. Hoje é exatamente o meio do ano, ou seja, a partir de amanhã a gente vai estar mais próximo de 2027 do que de 2025. Renato, Bruna, vocês já fizeram alguma coisa daquela lista que a gente faz todo janeiro para fazer durante o ano ou já estão pensando na próxima? É com vocês.
Eu já estou pensando na minha próxima lista de demandas não atendidas. O que é que eu não vou fazer em dois... Já estou me planejando para descumprir muita coisa para 2027.
Eu não fiz lista não, viu? Eu fui além. Porém, eu estou fazendo bastante coisa, então tá ok, tá ok.
É isso, 7:02, 7:02. Giro da Manhã trazendo para você várias informações e, claro, trazendo também a participação dos nossos ouvintes que mandam mensagens aqui pelo 997317762. Nosso ouvinte já se desculpa, não insista nisso. Vamos passar direto, viu, Jace? Não insista, Jace. Lenilda, pode falar.
Lenilda também falou, né, sobre o que tinha contado aqui pra gente, Giovanni, que disse dos shows, né, no TCA. Ela disse que assistiu muitos shows às 11 da manhã e um deles foi com Tereza Cristina e Grupo Semente, ou seja, o pessoal aí falando um pouco da história, né, do TCA, da formação cultural baiana mesmo.
Nosso ouvinte Antônio, bom dia, bom feriado e viva o 2 de julho. Obrigado, Antônio. Você também pode mandar sua mensagem pelo 997317762. É o Giro da Manhã no ar para você, agora às 7:03.
Giro da Manhã na Copa.
E vamos às novidades do Mundial de Futebol, do nosso quadro Giro na Copa. A gente conversa agora com o repórter esportivo da TV Bahia, Iago Ribeiro. Já tinha ouvinte perguntando, cadê o Iago?
Bom dia, Renato. Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes do Giro na Copa da Educadora.
Iago, você disse aqui no Giro da Manhã passado, eu ouvi, né? Eu ouvi que entre Costa do Marfim e Noruega, você preferia que avançasse
a Noruega.
A Noruega, porque exatamente, o esquema tático da Costa do Marfim poderia dar mais trabalho para o Brasil.
Exatamente.
Imagino que você esteja satisfeito. O que esperar, então, de Brasil e Noruega?
Eu tô satisfeito. A gente só tem um problema, um grande problema nessa Noruega, que é o senhor Haaland.
Nada
mais,
só
nada
isso,
menos que um dos principais atacantes do mundo que a gente vai enfrentar. Mas assim, é melhor que a gente não enfrente um time tão defensivo, sabe? A gente vai ter um desfalque importante, que é o Lucas Paquetá. O Paquetá não vai para essa partida da Noruega, provavelmente fique fora de mais jogos dessa Copa, então pode ser um desfalque aí para frente, até a final, inclusive. Então a gente vai precisar de um time que venha para trocação, para o embate, que venha atacar também e que a seleção brasileira consiga atacar. Então a Noruega era mais esse perfil do que a Costa do Marfim. A Costa do Marfim vinha para o modo mais defensivo contra a gente. Seria mais ou menos um jogo contra o Japão, que a gente enfrentou uma retranca com 6 jogadores na zaga do Japão. Então, que bom que vem a Noruega, mas assim, vamos ficar atento com o Haaland, porque o homem cheira a gol, como a gente diz no futebol.
Você até falou aí agora, Iago, sobre esses nossos desfalques, né? Agora a gente pode aproveitar essa chance aí para torcer, para que um torcedor, para que um jogador baiano possa entrar em campo, quem
exatamente,
sabe?
Exatamente. Tomara que seu Carleto Ancelotti escute a gente e que coloque o menino de Fazenda Colts, Danilo Santos, jogador aqui da nossa terra, que teve uma passagem rápida pelo Bahia, brilhou no Palmeiras, foi pro futebol inglês, voltou pro Botafogo, enfim, é o cara ali do meio de campo. Mas assim, se ele seguir o que ele fez contra o Japão, não vai ser o Danilo Santos. Vai ser um jogador mais ofensivo, outro atacante, provavelmente o Gabriel Martinelli, que fez o gol da classificação da gente, mas estamos torcendo que seja o Danilo, até porque ele não vai enfrentar um time tão abaixo tecnicamente, como era o Japão. O Japão tinha muita habilidade, mas é um time de primeira prateleira. A Noruega já se aproxima mais disso. Então ele precisa também pensar na defesa, se defender para buscar a classificação.
Iago, eu estava vendo várias pessoas assim falando sobre essa curiosidade de uma Copa com 3 sedes e os 3 anfitriões passando adiante. Como é que você está vendo assim esses desenhos que a Copa está fazendo nesse momento? Quais outros jogos, além, claro, do Brasil, o torcedor brasileiro deveria prestar um pouco mais de atenção?
Olha, e eu diria mais, viu, Renato, passando e dando show, porque classificação do México foi com show, classificação dos Estados Unidos ontem contra a Bósnia foi com show, o Canadá foi uma classificação emocionante, eles estão usando o fator casa, o fator estádio, e estão avançando na Copa. Agora, pra gente ficar de olho, inclusive hoje, tem um jogo muito importante, não é muito da chave da gente. A gente tinha que ficar de olho no jogo de ontem, que foi Inglaterra e República Democrática do Congo. O Congo saiu na frente, mas a Inglaterra conseguiu virar com outro atacante absurdo, que é o Harry Kane. Mas hoje tem um Portugal e Croácia. Assim, duas seleções da mesma prateleira, do mesmo continente, seleções da Europa com nível bom e que vai entreter todo mundo. Para quem gosta de Copa, fica de olho nesse jogo. Agora a gente tem que ficar de olho na chave da gente. O México, por exemplo, era um time da chave da gente, era uma seleção da chave da gente, e avançou. A Inglaterra também avançou. Então, no futuro, se a gente passa na Noruega, vem Inglaterra ou México pela frente.
Iago Ribeiro, repórter esportivo da TVE, atendendo ao pedido de Jacipita, que começou para a câmera, a gente disse, cadê Iago? Hoje tem Iago.
Então, tá, cheguei já, você aí, eu cheguei.
Ele veio só Copa por já.
Iago, muito obrigado, até a próxima.
Obrigado, Renato, obrigado, Bruna. Vamos, obrigada, ficar de olho nesse Portugal e Croácia. Obrigado, ouvintes da Educadora, do Giro. E que a gente, vamos terminar só, palpite, placar, pra gente deixar pra
de qual jogo
também? Domingo, Brasil e Noruega. Vamos deixar aqui nosso placar e que a gente seja cobrado também na próxima terça-feira.
Eu sou covarde, eu boto 2-1.
Bom placar. E aí, Bruna?
Rapaz, eu acho que vai ter muito gol. Acho que vai ser 3-2.
Ah, olha, eu vou pro 2-0. Nessa coisa de embate, ataque, olha, defesa. Vamos pro 2-0 com calma pra gente não sofrer.
Não, eu quero assim confiar em você.
Já se Pita botando aqui, vai dar 1-1.
Calma, ou seja, Jace,
ela quer prorrogação, não, ela quer pênaltis.
Não, Jace, nada de emoção. Já foi demais contra o Japão.
Já
vamos
chega
com mais calma. Valeu, gente.
Valeu, até
semana
que vem. Até a próxima.
Até.
7:08, Giro da Manhã, aqui trazendo para você também as expectativas para a Copa do Mundo. A gente faz o intervalo, volta já já. Você pode mandar sua mensagem pelo 997-317762, 7:08.
Você está ouvindo na Rádio Educadora Giro da Manhã.
Educadora FM 107.5.
Artes, conhecimento, educação, tudo isso e muito mais você confere no Multicultura. A diversidade da cultura no mundo, no Brasil e principalmente na Bahia. Além de assuntos como comportamento e saúde. Multicultura, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Arthur.
Presente.
Ok. Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O ensino médio público está melhor com a ajuda do Pé de Meia. A frequência escolar aumentou e em 2 anos já deu muito resultado. A reprovação no ensino médio caiu 62%. O abandono escolar caiu 61%. E o atraso nos estudos caiu 28%. Já são mais de 7 milhões de alunos beneficiados. Pé de Meia. Educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do estudante brasileiro.
Educador FM. É sua. É da Bahia.
Você está ouvindo na Rádio Educadora Giro da Manhã.
7:10, Giro da Manhã no ar, trazendo para você várias informações e também as emoções aqui dos ouvintes. Já se reafirma aqui que vai dar prorrogação e pênaltis no jogo entre Brasil e Noruega. Já se tomara que você esteja errada.
Deus me livre. Deus nos livre.
Se você também quer arriscar seus palpites, mandar suas mensagens, manda pelo 997-317762. Vamos direto pro trânsito.
Giro da Manhã. Trânsito.
Voltamos a falar do trânsito na capital baiana. A gente tem aqui algumas imagens das câmeras de monitoramento da SSP, Secretaria de Segurança Pública. Vemos aqui a Avenida Bonocô e nos dois sentidos ela está com trânsito tranquilo. Já aqui, perto ali da Piedade, em frente ao shopping lá, ali naquela região, trânsito também fluindo tranquilamente. É o caso da Avenida Paulo VI, ali próximo ao Colégio Estadual Góes Calmon, que geralmente esse horário é de movimentação, mas está um pouco mais tranquilo o trânsito hoje nos dois sentidos. Agora, já ali no Largo do Pelourinho, né, na parte de baixo, perto ali da subida para o Largo do Pelourinho, o trânsito está mais intenso, viu? Ali já é centro histórico da capital baiana, o pessoal já se movimentando para acompanhar os desfiles cívicos e a gente tem ali um pouco de retenção para quem tenta entrar e sair da região.
É, sinto informar que a situação aqui nos acessos à região onde acontece o cortejo cívico do 2 de julho não melhoraram. É verdade que aqui na avenida, segundo o Google Maps, a gente tem aqui na Avenida Jequitaia a boa fluidez em boa parte, né, do trecho, mas ali na Engenheiro Oscar Pontes, aqui um pouco antes do ferryboat no sentido Barra, já tem um outro ponto aqui de maior lentidão. Estrada da Liberdade também, a gente já tem vários pontos de retenção ali naquela região perto do Largo do Queimado, onde fica a sede do Neogipá, também já temos trânsito intenso, sem falar em toda aquela área ali, do corredor da Lapinha, Saldanha Marinho, aquelas regiões para você evitar, né? Até porque vai ter desvios, né, por ali, sobretudo para ônibus. Situação agora já bem complicada nesses acessos, como era de se esperar. 7:12, Giro da Manhã no ar, trazendo para você mais uma parte de uma série especial sobre o 2 de julho. Hoje a gente vai falar sobre o trem de ferro, o atleta mais idoso a acender a pira do fogo simbólico no Campo Grande, em Salvador. Esse ato transforma o veterano santamarense em um elo vivo entre os heróis de 1823 e as novas gerações. José Braga.
Há mais de meio século, os pés de Antônio Lourenço Pereira medem a distância entre o passado e o presente da Bahia. São 52 anos ininterruptos correndo ao lado da história e preservando a memória dos heróis da independência. Conhecido pelo ritmo firme e implacável de um trem de ferro, o atleta de 69 anos se prepara para o passo mais simbólico de sua jornada. Nesta quinta-feira, 2 de julho, ele se tornará o homem mais idoso a erguer a tocha e acender a pira do fogo simbólico. Para ele, ver o fogo sagrado repousar em suas mãos no Campo Grande é a consagração de um destino inteiro moldado pelo civismo e pelo amor à sua terra.
Quando fala da história, é uma coisa que bole com o meu coração. Eu amo isso aí. Porque eu tenho o maior prazer de saber que eu estou dando sequência a um trabalho que foi feito por nossos antepassados. E não pode deixar morrer o fogo simbólico, nunca.
O orgulho pelo reconhecimento que acontecerá hoje no Campo Grande ecoa forte na família. Seu filho, Herbert Pereira, ressalta que a homenagem faz justiça a uma vida inteira de esforço silencioso e dedicação.
É muito gratificante a gente estar participando dessa comemoração aí, é muito grato mesmo. E a gente faz por orgulho mesmo, né? E tem ele, é tradição, e dá esse incentivo aí, né? Essa idade, a gente não deixar cair, né? Essa data aí que é muito importante para nós.
O fogo simbólico representa a chama.